começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Agora é impossível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella.
Entenar a galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, 12 anos, mês de julho, ano 18, confirmando, 12/7/18. Com os comentários do Márcio Guedes e do Jorge Vamburgo na mesa de áudio. Rafael Espíndola na central técnica, Jorge Bruno na produção. Luiz Cabeça Ferreira está começando para todo o Brasil o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Isso mesmo.
Valeu, valeu, valeu.
Joga com o coração.
E liga na missão.
E fecha a camisa.
Tem,
legal.
Nota 10.
É o povo de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte.
Fazendo você feliz com o futebol. E que responsa, tamo juntos, é isso aí, valeu Rafinha. E começando o programa de hoje, desta quinta-feira fria no Rio de Janeiro, a gente começa no Mundo da Bola, falando da grande final da Copa do Mundo da Rússia 2018.
Olha aí, o timaço
nacional. França e Croácia fazem a grande final da Copa do Mundo neste domingo, meio-dia em Moscou, com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil, começando a nossa jornada 11 da manhã, com Walter Lima e a narração do André Luiz Mendes. Os croatas tentam seu primeiro título e os franceses tentam o bicampeonato. Repórter Rodrigo Ricardo traz os detalhes da final pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala aí, ligadão!
Rodrigo Ricardo.
A França vai para sua terceira final de Copa em duas décadas. Foi exatamente num dia 12 de julho, na Paris de 1998, que a seleção comandada por Zidane, Thuram e Orkaef bateu o Brasil por 3-0 e conquistou o primeiro título dos Leblés. Parte desta geração seria vice da Itália, em 2006, na Copa da Alemanha. Didier Deschamps era jogador da seleção em 98 e tenta agora se igualar a Franz Beckenbauer e a Zagallo, campeões como jogadores e treinadores em uma Copa do Mundo. Didier Deschamps é o responsável direto pela renovação dos Leblés. Apenas 7 jogadores convocados por Deschamps para a Copa de 2014 estão na Rússia e 9 vice-campeões europeus em 2016 estarão na final do próximo domingo contra a Croácia. Deschamps apostou em um grupo jovem, capaz de trazer, como ele diz, um pouco de loucura para o campo. Apesar da renovação, Deschamps não abriu mão de nomes experientes, como o goleiro Loris, de 31 anos, Umtiti, o zagueiro de 24 anos, Pogba, de 25, Kanté, de 27 e Matuidi, de 31 anos, além de Griezmann e Giroud, um com 27 e outro com 31 anos. Todos estavam na última Copa da França no Brasil e foram vices de Portugal na Eurocopa. Mas para esta massa dar liga, Deschamps apostou em jovens titulares, como os laterais Pavard e Lucas Hernandes, de 22 anos. E, claro, o astro da companhia, Mbappé, com apenas 19 anos. A França até agora não enfrentou nenhuma prorrogação. Despachou Argentina, Uruguai e Bélgica dentro do tempo normal das partidas. A Croácia vai decidir a Copa da Rússia no próximo domingo contra a França em Moscou, no estádio Luzhniki. No segundo tempo da prorrogação, os croatas eliminaram os ingleses. O gol da classificação foi de Mario Mandzukic. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1-1. A Inglaterra saiu na frente logo no início do jogo com um belo gol de falta de Trippier. Na segunda etapa, Ivan Perisic, eleito o melhor jogador em campo pela FIFA, empatou para a Croácia. Pela terceira vez consecutiva, os croatas enfrentaram uma prorrogação nesta Copa. eles eliminaram russos e dinamarqueses nos pênaltis. Na fase de grupos, venceram todos os seus jogos, passando por Nigéria, Argentina e Islândia. Os croatas de Luka Modric e companhia já conquistaram a melhor posição da história da Croácia numa Copa. Mas eles querem ir além e entrar no seleto grupo de países com uma Copa do Mundo para chamar de sua. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ricardo Mazella.
Valeu, meu amigo Rodrigo Ricardo, conhecido nas altas rodas da Sociedade Carioca como Boina também. É isso aí, vamos em frente, 17 horas, 9 minutinhos. Depois da matéria, a respeito da grande finalíssima do próximo domingo, a França querendo o seu segundo título mundial, a Croácia o seu primeiro título, vai ser um jogo hiper, mega interessante. Eu quero a opinião dos nossos analistas, começando com ele, de Brasília, chegando de classe.
Jorge Vamburg.
E teve até dinheirinho agora, Vamburg. Tá com moral, tá ganhando bem, hein? Solta de novo. Olha só como tá com grana. Solta aí. Tá com grana, Vamburg?
Jorge Vamburg.
E, olha lá, só contando dinheiro, hein, Vamburg? Boa tarde.
É. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo tranquilo, cara. E essa decisão de domingo? Tá sendo bem badalada, hein? Muito badalada. O Brasil saiu fora, mas pelo menos aqui no nosso país, nós estamos falando bem dessa decisão, esperando um grande jogo, né?
É, em função principalmente da classificação da Croácia, da maneira que ocorreu, né, que, coisa que ninguém esperava. Nenhum analista, nenhum gato mestre do futebol até então apontava a Croácia como favorita para a Copa. Isso aí, né?
Tem alguém passando mal aí, tuberculoso, não?
Não, não, tá cheio de gato mestre por aí, quando se trata de futebol, né? Aí, olha, ele aí, o gato mestre.
Eu achei que alguém tava tossindo aí, cara, eu achei que alguém tava tossindo, eu falei...
Pô, é que esse gato ainda é um, eu acho que ainda é um gatinho, pequeno, o filhote. Olha, é o seguinte, eu confesso a vocês que eu, por exemplo, não acreditava que a Croácia chegasse à final. Ninguém no início, aliás, a Croácia, inclusive, fez uma campanha para a Copa, na fase de classificação, muito ruim. Se classificou na Bacia das Almas, lá no torneio de... Como é que chama aquele torneio de consolação, né? Então ninguém esperava. Agora, foi realmente uma campanha espetacular pela maneira como ocorreram essas vitórias, três seguidas... assim, depois do tempo regulamentar, duas nos pênaltis e uma na prorrogação. E eu acho que a Croácia é a grande surpresa, e boa surpresa. Por isso, acredito que a grande maioria dos torcedores de outros países vai apoiar a Croácia, exceto aqueles que são de origem francesa ou têm alguma ligação com a França. Até porque a França, nessa história aí, é o time mais tradicional. É, o mais forte já tem um título, a Croácia não tem, né, o primeiro título, então isso também conta a favor. Além disso, né, a Croácia tem uma coisa que a França não tem, que é a Kolinda Grabar-Kitarovic, né, a presidente da Croácia.
Você se encantou pela presidente croata, foi isso?
E quem não se encantaria, né, Mazella?
Tem gente que não, quem se, não encantaria. Se encantaria. Tem gente que acredita que não encantaria.
Tem gente que não gosta, mas é problema dele, né? Então,
Você foi ver as fotos dela, né? De biquíni, foi isso?
É, de biquíni? Não, de biquíni ainda não vi. Onde tem?
Você tá lento, você tá devagar, cara.
Meu garoto. Não,
olha, eu não sei se é ela, mas disseram que era ela, enfim.
É, né? Pode ser dublê, né?
Pode ser dublê. Mas ela é, ela é muito simpática, né? Ela é muito simpática. E dá um exemplo de vida pública, porque quando sai de lá... Ela não recebe os dias não trabalhados, pega avião de carreira, paga do próprio bolso, quem vai com ela paga do bolso também. É bem legal. É um exemplo que poderia ser seguido em alguns países do mundo, não é isso, Vamburg?
É verdade, é verdade. É verdade.
Pois é. Tá bom, então tá legal. Ele perdeu até o rumo depois das fotos de biquíni. Deixa eu cumprimentar, 17 horas, 3 minutos. Vamos para o Leme, onde está um dos grandes nomes da crônica esportiva do Brasil, como Jorge Vamburg, como os integrantes da equipe de esporte nacional também. E com aquele olhar clínico, aquele olhar que quando ele passa, realmente as pessoas se encantam. Boa tarde, Sinergia!
Márcio Guedes.
Alô, Márcio.
Como está, Mazé? Tudo bem?
Fiquei preocupado, enchi tua bola, falei pra caramba e você não estava entrando, cara. Eu fiquei nervoso, falei que será que caiu a ligação do Márcio?
É, porque aquele outro dia também eu falei, estava o silêncio aí.
Não, mas aqui eu estou sempre atento, pode ter certeza. Atento, né? É verdade. Você viu também, você achou simpática a presidente croata, Márcio?
Muito simpática. E ela, inclusive, tem um registro dela visitando os jogadores no vestiário após a vitória, abraçando efusivamente todos os jogadores, alguns até só de cuequinha lá e tal.
De sunga? De
sunga, exatamente. Aí, muito simpática ela. E agora essas fotos aí de maiô, de biquíni, tem umas que são fake, hein?
Ah, então tá, é isso.
Tá de fio dental ali, aquilo não é ela, não é possível. Acho que tem alguma coisa errada, ela não tiraria aquela tipo de foto não, mas de qualquer forma eu acho ela uma senhora muito bonita, entendeu?
Muito distinta.
E ao mesmo tempo indica uma política digna, né? E que é querida em seu país.
Verdade, você tem toda a razão. Agora, e dentro do campo? Campo e bola?
Não, eu achei muito simpático essa presença da Croácia na decisão. Discordo inteiramente de quem está esculhambando a Copa. Ah, porque a Copa é de baixo nível, que a Croácia não jogou nada, isso é uma prova de que a Copa está ruim, nada disso. A Copa é um mata-mata, a Copa é um torneio que permite muitas vezes a equipes que não são top do futebol mundial se chegarem lá. Não quer dizer que elas sejam piores que outras. Eu acho que a Croácia se preparou bem mentalmente, é um time muito guerreiro em todas as prorrogações aí. Acabou se impondo exatamente por isso, além do que é corajosa, tem jogadores de bom nível, tem jogadores do meio-campo da Croácia, são muito bons, o Modric, o Rakitic, o Perisic, todos eles são jogadores de bom nível, além disso, se vida na defesa, é um zagueiro de muita força, de muita capacidade de liderança, então acho que mostrou condições de chegar à Copa do Mundo na final. Agora, é claro que contra a França, as fichas indicam que a França é a favorita, porque tem mais time, na minha opinião, do que a Croácia, jogadores mais experientes, acho que vai ser campeão do mundo, mas é melhor não cantar essa hora, é melhor que a França não acredite nisso, porque essa Croácia está surpreendendo todo mundo a cada jogo, acho que fizeram um bom trabalho. E outra coisa, isso é uma prova, algumas delas, que a globalização do futebol atinge todos os pontos, então você tem um país pequeno, 4 milhões de habitantes, fosse disputar uma Copa, digamos, seis jogadores com experiência, que tivesse rodado o mundo, talvez tivesse menos chance. Mas todos esses jogadores aí atuam em clubes de primeira. Tem Real Madrid, tem o Barcelona, tem o Chelsea. Então, eu vou dizer mais uma coisa. A Croácia tem jogadores de mais experiência, mais rodados, do que, por exemplo, os da Inglaterra, do jogo de ontem, que todos eles são jogadores que atuam no futebol inglês, eram garotos começando agora. Então,
O próprio futebol francês, se bobear, não tem tantos jogadores saindo da França, jogam mais em casa.
Exatamente, lembrou bem, de repente, eu não fiz ainda um levantamento, mas de repente os jogadores da Croácia são mais rodados, jogadores com experiência em toda a Europa. E você vê também, Marcelo, que se os times, alguns africanos, até o próprio Japão, surpreenderam também, porque os jogadores, todos quase jogam na Europa, então... Ah, não, esse time é o Coreia, é o Japão, não é nada, o outro é a Nigéria, o outro não sei o quê. Mas são todos times que hoje se aproximam muito das principais escolas europeias em termos de experiência, em termos de noção tática, de preparo físico, de estrutura, quer dizer. Por isso o futebol está muito nivelado. O Brasil cometeu um erro a achar, depois daquelas eliminatórias, que tem bons jogadores em todos, alguns clubes da Europa, mas nenhum jogador brasileiro, nenhum não, poucos. Eram, na verdade, protagonistas, certo? Quais eram protagonistas, digamos, do time do Brasil? Neymar era protagonista, né? Tudo bem. O que mais? O Felipe Coutinho estava começando a ser protagonista, né? Mas ainda numa fase muito inicial. Os outros entravam e saíam, o próprio William. Então, acho que aquele favoritismo foi exagerado para a seleção brasileira. Acho que o Tite acreditou muito nisso. E enfrentou a Bélgica, eu acho, de guarda baixa e expondo o time, levar um 2-0 de cara, que na verdade acabaram sendo fatais para o Brasil. Mas olha, eu estou muito feliz, vou torcer pela Croácia. E agora, se a França ganhar, tudo bem, eu acho que é uma final lógica e discordo completamente de alguns artigos que eu li, inclusive hoje num jornal no Globo, falando de que foi antinatural que a Croácia tivesse chegado na Copa. Para mim, ao contrário, foi natural.
Sim, sim. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola aqui, agradecendo a você que está ouvindo a gente em todo o Brasil, a você que está no Recreio dos Bandeirantes, aquele abraço para você também. E encontro marcado, viu? Estamos sempre juntos. E vamos saber agora...
Amor. Meu
amor é lindo. Olha aqui. Depois daquelas fotos que você falou, Vamburg, o negócio ficou impressionante. Aqui no Microfone Esportivo do Brasil, você chegou a fazer esse levantamento? Os jogadores da França são mais experientes que o da Croácia, Vamburg?
Não, não cheguei a fazer, não. Agora, eu queria dizer o seguinte a respeito. Para o futebol mundial, a Croácia ser campeã é melhor do que a França. Por quê? Porque é um novo futebol que chega ao título. Então, acrescenta mais um à lista dos campeões. Vamos sair daquela relação habitual de toda a Copa do Mundo, de favoritos, Brasil, Itália, Alemanha, quem mais que poderia citar? A Argentina, a própria França, sempre que é considerado uma força, né? A Inglaterra nessa Copa até que não, ninguém considerava que a Inglaterra ia ter capaz de chegar onde chegou. Mas enfim, sai um pouco daquele seleto grupo que manda no futebol mundial há décadas, né? Então, um novo, se for a Croácia a campeã, né? É um novo país que chega, que se soma a esse grupo, e eu acho que isso é bom para o futebol, porque a Croácia tem um estilo um pouco diferente dos outros, do que a gente vê habitualmente, né? É um estilo, não chega a ser assim uma revolução no futebol, mas nos traz entusiasmo, nos traz aquela questão da luta até o fim, quem não desiste nunca, como a gente aqui gosta de dizer que o brasileiro não desiste nunca, pois os croatas também parece que são assim, não desistem nunca, vão tentar até o fim buscar a vitória. E eles são simpáticos, não há dúvida nenhuma, e como eu disse, além disso, tem a Colinda, que tem até o nome dela, faz justiça àquela mulher.
Você cismou com a presidente croata, hein? Você viu, Márcio, como ele está encantadíssimo com a presidente croata?
Hoje um Vamburg muito leve, muito bem-humorado.
Vocês não discutiram até agora, não brigaram?
Eu vou concordar com tudo que ele acabou de falar, vou até completar uma coisa aqui, mas eu acho que isso aí, sabe o que é? É porque essa presidente da Croácia deixou o Vamburg assim, no estado assim, nas nuvens.
Vocês não brigaram ainda, eu vou provocar os dois para brigar daqui a pouco.
O seguinte, só para completar o que o Vamburg falou, porque a Croácia faz parte daquela antiga escola iugoslava,
sim,
que era uma seleção sempre, nunca foi campeã do mundo, mas sempre muito difícil de enfrentar, sempre foi um bom futebol, eles conseguiram reunir força e habilidade. Era uma escola de futebol muito interessante. E hoje eles se dividiram em 7 países: Croácia, Sérvia, Macedônia,
Montenegro,
Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Eslovênia, entendeu? Kosovo, que é uma república ainda não totalmente oficializada, mas é parcialmente independente. São 7 países com a subdivisão. E mesmo assim, você vê que o futebol deles continua íntegro. A própria Sérvia é uma escola boa também de futebol, que deu o Brasil, que impôs dificuldades ao Brasil. Então é muito simpático realmente por tudo, e vamos torcer para todos nós, irmanados, torcendo pela Croácia domingo.
Tá, 17 horas e 22 minutos, não sei se todos torcerão, mas de qualquer maneira é muito mais simpático. Luiz Ferreira fez o levantamento. Boa tarde, Luiz. Quem tem mais jogador no exterior?
Luiz Ferreira.
É nacional. Não é nacional, não? Então tá bom, Rafael Espíndola. Rapaz, meu garoto, boa tarde. Você fez esse levantamento?
Eu fiz um levantamento básico, mas ela, boa tarde pra você, os ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. É praticamente 100% de cada seleção. É muito difícil você ter jogadores. A Croácia tem menos jogadores. Eu não tenho o número exato aqui, mas se a gente puder levantar. O Modric joga no Real Madrid. O Rakitic no Barcelona. O Mandzukic joga na Juventus de Turim. Vai ser, inclusive, companheiro de equipe do Cristiano Ronaldo. Subasic joga no Mônaco da França.
Não, ok, mas fazer quem joga em casa na Croácia? Ninguém.
Só as reservas. Eu tô aqui
catando. Não, eu tô falando dos titulares, basicamente. Não.
praticamente ninguém.
Mas na França tem mais jogadores em casa.
Na França tem mais jogadores em casa, primeiro por conta do Paris Saint-Germain. Mbappé joga no Paris Saint-Germain.
Sim, então, mas não importa. Não é por conta do Paris Saint-Germain. É que atua em casa, cabecinha.
Exatamente. Eu coloquei o Paris Saint-Germain porque é uma das equipes que aparece com mais dinheiro, que aparece mais na França.
A questão não é essa de dinheiro ou de poder. Aonde jogam quem tem mais jogador atuando fora de casa? Os jogadores principais, os titulares, de um modo geral. Eu tenho uma nítida impressão que é a Croácia, não a seleção francesa. Não é isso?
Eu tô correndo atrás aqui da lista completa, achei. Só um tempinho. Pode falar, Márcio, pode falar enquanto eu abro aqui.
Por exemplo, esse zagueiro, Lovren, ele joga onde?
Lovren, ele joga no Liverpool. É companheiro do Roberto Firmino. Né?
Muito bem. O nosso Rebic joga onde?
O Rebic, ele joga no Eintracht Frankfurt, da Alemanha.
O Brozovic?
Brozovic, ele joga na Inter de Milão.
O Perisic?
O Perisic eu vou ficar devendo, tô correndo atrás aqui.
Mas não joga em casa.
Pera aí, achei aqui o Perisic. Perisic também da Inter de Milão.
Tá vendo aí?
É, tá vendo?
Não tem ninguém. O time croata, o Márcio Hamburgo, eu acho que é um time que praticamente 100% joga fora de casa. Dos principais nomes e peças. Já o time francês, não. Tem independente da força. Ah, joga no Paris Saint-Germain, ok, mas
Da Croácia, só o goleiro reserva, o terceiro goleiro, o Livakovic, joga no Dinamo Zagreb, que é um time da capital da Croácia.
O resto do mundo fora.
O resto eu tô aqui conferindo, passando o olho.
E joga em bons times, hein, Mazela?
Você tem Real Madrid, Liverpool.
É, não é timezinho, não.
Joga em bons times, são bem colocados todos eles.
E você tem o...
Aliás, é verdade.
Corrigindo, são dois. Além do goleiro, terceiro goleiro, Livakovic, o meia, ele reserva, o Bradaric, ele joga no Rijeka, que é um clube da Croácia.
Então, você vê, só dois. Agora parte para a França.
França.
Vê se acha a França. Tá vendo, Hamburgo? Time da Croácia, todo mundo, praticamente 100%, cara. Não tem diferença, não. Agora na França vai ter mais gente jogando em casa. De cabeça, o Mbappé joga em casa.
Aqui, ó.
Fala.
Peraí, opa, fugiu. Fugiu de novo, porque hoje a rede está complicada. Hoje a rede está complicada.
Vamos embora, então.
Vamos lá.
Enquanto isso,
você... Mas assim, os grandes clubes, você tem o Tovan, que joga no Olympique de Marseille, foi vice-campeão da Liga Europa.
Então.
Você tem o Mbappé, que joga no Paris Saint-Germain. Você tem...
O goleirinho joga onde?
O goleiro Lloris joga no Tottenham, da Inglaterra. Olha, passando. O Pavard, se não me engano, eu posso estar errado, acho que ele também joga na França, o lateral direito. Ele joga no Olympique também. No Olympique,
então, já tem três aí. Aquele Titi, o Tite que deu certo.
O Varane, a dupla de zaga. O Varane joga no Real Madrid, um Titi joga no Barcelona. O Lucas Hernandes é lateral esquerdo do Atlético de Madrid.
Então, você vê, mas já tem três aí, quer dizer, 3-0 para.
O Kanté é do Chelsea. Da Inglaterra. O Pogba joga no Manchester United da Inglaterra. O Matuidi, falando com relação à equipe que enfrentou a Bélgica. O Matuidi joga na Juventus. O Mbappé no Paris Saint-Germain. O Griezmann joga no Atlético de Madrid. E o Giroud joga no Chelsea da Inglaterra.
Você vê, sempre três. Isso vai fazer diferença para você, Hamburger?
Na minha opinião, não faz diferença não numa final de Copa do Mundo. Acho que todos ali são jogadores que têm experiência internacional, porque esse intercâmbio hoje, né, é muito comum, é muito natural. Então, eu não vejo nenhuma diferença, assim, pelo que o Luiz falou aí, a diferença entre uma e outra é de poucos jogadores, né? Então, eu acredito que isso não vai fazer diferença, não. É o fenômeno da globalização, a França... É uma verdadeira legião estrangeira, ao contrário, né? Todos ali são franceses, de origem, né? Alguns de origem africana, mas atuam no exterior,
fora da França, né?
Atuam fora da França. Todos falam francês, todos atuam, mas atuam fora da França. É um fenômeno bastante interessante, né? Porque a França é um país que tem. Agora a gente fica constatando que a França tem, se não raízes africanas, mas tem muita ligação, muito entrelaçamento, né? E isso só apareceu, né, agora, né, com esse fenômeno da globalização, quando os africanos surgiram no futebol. A gente não tinha noção disso, né? E a França teve, né, tanta uma atuação muito intensa na África, né? Então, por isso é que tem os africanos hoje franceses, de origem francesa.
Vai ter que remeter à história, é verdade, a colonização. Fala, Márcio.
A conclusão que a gente chega é o seguinte: França e Croácia chegaram à final porque são duas equipes muito boas, se proporcionaram jogaram excelentes jogos. Outra coisa, eu não sei se é impressão minha, mas de todos os principais que eu vi, foram duas que me pareceram com mais garra, mais guerreiras, mais motivadas, mais com vontade de ir além. Aquele algo mais que você pode ver em algumas seleções, as duas entregaram isso para a gente. E esse jogo vai ser interessante, porque, na minha opinião, dependendo do que acontecer, do rendimento de cada um, de quem for campeão, eu acho que o Modric, né, e o Mbappé vão brigar pelo posto do craque da Copa do Mundo. Agora, eu, particularmente, eu acho que o jogador que mais me agradou foi o Hazard da Bélgica.
Você pensa igual, meu amigo Jorge Vamburger? Nós falamos isso ontem, o Márcio não participou do programa, mas nós falávamos isso ontem, sobre os melhores da Copa do Mundo. Eu acho que o melhor vai ser escolhido, que vai ser só divulgado após a final, para evitar o problema de 2002, quando escolheram o goleiro da Alemanha. Não, do cara lá do goleiro da Alemanha?
Oliver Kahn.
O Oliver Kahn, que acabou não falhando. Falhando no jogo final contra o Brasil, ainda bem. E ficou feio, ficou sem graça a premiação. Aí eles mudaram de tática e agora é só divulgar depois da finalíssima, conhecido o campeão. Você acha que o campeão sai da onde, meu amigo Vamburger? Outro nós falamos, eu acho que o campeão vai sair, o melhor jogador vai ser do time campeão.
Você... Claro, também acho.
Uhum. E você, Vamburger?
Por uma questão até de justiça, eu acho que deve ser do time campeão, realmente. Então, precisamos aguardar essa final, porque vários jogadores tiveram destaque na Copa, mas não chegaram à final, né? E nem poderão conquistar o título. Acho que o Neymar, por exemplo, foi um dos destaques da Copa, mas é evidente que nós temos como candidatos reais a ser o melhor da Copa, porque vão chegar à final, dois jogadores que também fizeram muito por merecer. O Modric e o Mbappé, principalmente pelas últimas atuações, mas não apenas pelas últimas atuações, pelo conjunto da obra durante a Copa, eu acho que esses dois estão em mais evidência e pode ser, um dos dois pode ser considerado o melhor jogador da Copa após essa final.
Luiz Ferreira.
Só corrigindo uma informação, Mazzella, eu falei que o lateral direito da França jogava no Olympique de Marseille, fui traído pelas linhas do computador, ele joga no Stuttgart da Alemanha, o Pavard. Fez aquele golaço no ângulo em cima da Argentina.
É verdade. Para fechar esse assunto envolvendo a finalíssima, já estamos abordando vários aspectos desse jogo final que você irá acompanhar pela Nacional, vai ficar de olho na tela, ouvindo o André Luiz Mendes, o Mário Silva e o Valdir Luiz, com o Rodrigo Ricardo nas reportagens. Plantão de informação, Luiz Ferreira. Sim, Márcio.
Não, parece que vai ter um prêmio, a FIFA vai ter um prêmio, qual craque fake da Copa que seria o Neymar?
Sim. Olha só, você comprou uma briga agora, não fui eu que provoquei. Jorge César Vamburger, saia em defesa de Neymar, que o senhor Márcio Guedes acusou de ser o craque fake. Você concorda com isso, Vamburger?
Não, eu só tenho a dizer o seguinte, fake é exatamente aquilo que o Márcio acabou de dizer. É uma notícia absolutamente falsa.
É isso aí, tá vendo? Olha só.
O Neymar tem que limpar a barra dele, porque no mundo inteiro está sendo vítima de gozações. Eu acho até que são exageradas, é claro. Tem muita gente que faz uma patriotada, né? Que acha que seu jogador é melhor do seu país, da sua seleção. Mas o Neymar fez por onde, né? Foi meio.
Procurou sarna para se coçar.
Mas é um cara que pode se recuperar. Até 2022, quem sabe?
O que me chamou a atenção, doutor Márcio Guedes, foi a resposta educada, tranquila e gentil de Jorge Vamburger, que em condições normais iria na sua jugular. Ele foi tranquilo. O milagre da primeira, da presidenta da Croácia. Tudo isso é por causa dela, tá vendo?
Mas esse concurso fake vai acontecer mesmo lá. Você não sabe aquele negócio do... Tem o Oscar.
E tem o limão lá?
Tem um negócio dos abacaxi de ouro também, né? Que é o contrário.
O framboesa de ouro, Márcio.
Framboesa
de ouro, exatamente isso. Então na FIFA tem uma turminha lá que vai fazer o crack fake, o jogo fake, isso, a jogada fake. E o crack fake, o franco favorito é o Neymar para ganhar o prêmio.
Eu quero dar uma salva de palmas pro Vamburger, por favor. Boa, Vamburger, tá vendo? Você hoje está demais, meu garoto.
Cadê o gato mestre?
Gato mestre? Cadê gato mestre? Olha o gato mestre aí.
Ah, esse melhorou. Está bem encorpado. Antes de irmos, cresceu.
É verdade. Antes de irmos para o break, alguém quer falar mais uma coisa sobre a final ou está tudo dito? Você, Vamburg, tudo dito?
É, tudo dito. Vamos pro intervalo.
Tá bom. O doutor Vamburg pediu o intervalo, pediu o break. Doutor Vamburg manda. Já, já voltamos.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Quem é o danado?
Fazendo você feliz com o futebol. Hoje o danado, né? O danadinho, nosso amigo Maurício Beleza de Fora. Hoje quem tá danado é o Jorge Vamburg. Ele tá danado. Eita. Hoje ele tá demais. Isso aí, Bélgica e Inglaterra decide o terceiro lugar da Copa do Mundo neste sábado. O jogo começa às 11 da manhã, final é meio-dia, mas o terceiro lugar às 11. Repórter Maurício Costa, amigão do Cabeça, traz as informações da partida pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Chama o seu amigo, chama na matéria, chama.
Vem aí o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa. O que motiva uma seleção a se entregar completamente a uma disputa de terceiro lugar em Copa do Mundo? A necessidade de mostrar a todos e a você mesmo que poderia ter ido melhor na competição? O orgulho ferido? A possibilidade de chegar a uma colocação honrada no Mundial? No caso de Bélgica e Inglaterra, as três opções servem. As duas seleções foram as classificadas no Grupo G. Chegaram a se enfrentar na última rodada da fase inicial e os reservas belgas venceram os suplentes ingleses por 1 a 0. Alcançaram a semifinal com boas chances de disputarem o título. A Bélgica mostrou um futebol ofensivo e envolvente, mas que não conseguiu vencer a defesa francesa. Já a Inglaterra, mais objetiva, se deixou levar pelo toque de bola incansável dos croatas. Os belgas até hoje reclamam, dizendo que eles que mereciam estar na final e que a França abriu mão de jogar futebol apenas para se defender. Até por isso, a Bélgica quer mostrar ao mundo que poderia sim ser campeã na Rússia. Apesar de o técnico Roberto Martínez ter poupado 9 titulares no último treino, a intenção é ir com tudo para cima da Inglaterra e conquistar a terceira colocação. A medalha de bronze não cicatriza inteiramente o orgulho ferido, mas serve de alento a uma seleção que, até 2018, só tinha conseguido chegar à quarta posição em um Mundial, no ano de 1986. O discurso entre os jogadores belgas é que eles não precisam mostrar mais nada a ninguém. Porém, não conseguiram ainda superar a frustração ao afirmarem que eram melhores que os franceses e, inclusive, de acordo com o lateral Minier, que os próximos adversários, os ingleses. Bom, se a Bélgica teve um dia a mais para digerir a derrota na semi e nem assim conseguiu superar, imagina a Inglaterra. ainda está muito recente. Desde o título de 1966, o melhor resultado inglês foi a quarta colocação na Copa da Itália em 90. Portanto, conseguir a terceira posição na Rússia já seria um grande feito. O problema é que a Inglaterra chegou a abrir o placar contra a Croácia e tomou a virada. Se despediu com gostinho de que podia mais. Não pôde. Mesmo assim, o sentimento da seleção é de que eles mudaram o patamar inglês no mundo do futebol. Antes vista como uma equipe que nunca chega, agora a Inglaterra põe respeito. Mas é claro que deixar uma final escapar pelas mãos ainda não foi bem digerido. Tanto que o técnico Gareth Southgate admite testar alguns atletas na disputa contra a Bélgica. Fazer algo parecido com o que o Brasil fez em 2014 contra a Holanda na disputa de terceiro lugar. Para o time de Filipão não deu certo. Perdemos por 3-0. Bélgica e Inglaterra se enfrentam sábado às 11 horas da manhã no horário de Brasília e o jogo será em São Petersburgo. Tudo indica que teremos uma Bélgica completa contra uma Inglaterra com sangue novo. Quem leva melhor? Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, Bélgica e Inglaterra, decisão do terceiro lugar neste sábado, 11 da manhã, na narração dele, da voz do futebol, Carlos Borges.
Carlos Borges.
Vral, o som do Vral, comentários do Mário Silva, Valdir Luiz, reportagem do Maurício Costa e no plantão, como é que é, o Aventureiro do Amor, é isso?
É, eu tô botando a pena dele de Indiana Jones do Amor.
Moli!
Quem gravou isso aí, Moli?
Jesus amado.
Moli!
Ah, isso é Borges! Tá legal. Ah, nossa, o Carlos Borges gravando a vinheta do Moli, tá certo então. E no domingo, final da Copa do Mundo, meio-dia, tem ele, o locutor de todas as ondas. Eu, Mário Silva, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e Luiz Cabeça Ferreira. Uma opinião de cada um, 17h40, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Márcio Guedes, quem ganha o terceiro lugar? Para você, Bélgica ou Inglaterra?
É, eu acho que se a loja funcionar, a Bélgica ganha. A Bélgica fez uma excelente Copa, né? Ganhou do Brasil bem, jogando um futebol muito bom. Tem um jogador Hazard que atravessa uma fase excepcional. Tem o De Bruyne. Tem o Lukaku, tem jogadores de bom nível, é um time que, inclusive, tem bons cuidados defensivos. Depois do início da Copa hesitante, que estava muito aberto e tal, houve alterações importantes no time. E eu acho que a própria Inglaterra já, talvez, essa derrota deixou o time muito, baixou um pouco o moral da Inglaterra. Eu acho que a Bélgica vai com justiça ganhar um jogo e se ser o terceiro colocado no Mundial.
Para você, Vamburg, você acha que a Inglaterra leva ou vai ficar com a Bélgica o terceiro lugar?
Olha, decisão de terceiro e quarto lugar da Copa do Mundo é realmente algo completamente desproposital. Esse jogo devia ser cancelado, porque eu não vejo nenhum sentido nisso. Viu aí pela matéria que nós acabamos de colocar no ar, que está todo mundo desanimado, chateado, triste. Estão reclamando, a Bélgica reclamando, achando que foi injustiçada. Perdeu no campo, de acordo com as regras e tal. Então, quer dizer, quando a Bélgica ganhou do Brasil com a ajuda do juiz, não reclamou, achou ótimo, né? Então, tudo bem. Aí, é o seguinte, acho que esse jogo, na verdade, é o anticlímax. Então, castigo vai ser se tiver prorrogação e pênaltis. Aí é duro de aturar.
Aí mas vai ser muito azar pro locutor, porque quem vai dançar vai ser o Borges.
Eu tô pensando,
o Valdir vai reclamar o tempo inteiro, mas o Silvio é mais calmo, né? Maurício Costa vai falar, poxa, podia estar andando em Copacabana. Vai, tá escalado, não tem jeito, amigo.
É isso aí.
Um dia de filé mignon, um dia de roer osso também, né, pô?
Pois é. Aí, olha, eu não tenho, diante dessa situação, desse quadro de depressão que estão as duas equipes, eu não tenho nem favorito para isso. Eu acho que palpite meu pode ser mesmo um empate e levar para a decisão.
Você tá muito malvado hoje, hein? Você tá muito mal. Viu, Márcio? Ele voltou ao normal, tá malvado hoje, tá malvado.
Voltou a dizer que o Brasil foi roubado contra a Bélgica, foi roubado contra a Suíça. O Brasil.
Você tá, não entra na pilha dele não, Vambu, ele tá te provocando.
É um complô contra o Brasil, entendeu você?
Tem mais uma coisa, eu não perdoo a Bélgica não pelo que aconteceu no jogo com o Brasil. Para mim, belga bom só mesmo o Canário e o Hercule Poirot, o detetive das histórias da Agatha Christie.
Aliás, bom lembrar que em 2002 a Bélgica foi escandalosamente roubada no jogo com o Brasil, hein?
Isso é passado. Vamos olhar pra frente, vamos olhar pra frente. Nada de passado, ora, meu Deus.
Esse é o que o Vambuco falou, em terceiro lugar, também acho um troço meio sem graça, principalmente para as grandes seleções. Mas para essas seleções que nunca foram sempre assim.
Protagonistas, né?
Não, vai ser importante para a Bélgica ser terceiro, tenho certeza que eles vão lutar muito por isso. Até talvez nem tanto. Mas a Bélgica, se pode ver o jogo, você vai ver que vai ser um jogo muito bem disputado.
Tá certo, então. Vamos falar agora sobre o Momento Estádio. Rafinha, você vê se ficar olhando o Instagram? Vamos botar o Momento Estádio aí? Parabéns, viu? Gostei, viu? Parabéns, você tem bom gosto.
Vamos lá.
É isso aí. Vamos lá, solta o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O técnico Renan Dalzotto convocou, através da Confederação Brasileira de Vôlei, os 15 jogadores que defenderão o Brasil no Campeonato Mundial, de 9 a 30 de setembro, na Bulgária e Itália. A seleção irá se apresentar em dois grupos, o primeiro formado pelos ponteiros Lipe, Rodriguinho, Vitor, Lucas Ló, Douglas Lucarelli, além de Cadu. Eles chegam ao centro de treinamento de vôlei em Saquarema na próxima terça-feira. E na próxima segunda-feira se apresentam Bruninho, William, Thales, Lucão, Maurício Souza, Éder, Isaac, Wallace e Evandro. A baixa na convocação fica por conta do ponteiro Maurício Borges, que terá que operar o joelho direito após sofrer lesão na fase final da Liga das Nações. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Mais informações do Esporte Olímpico, você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a ONU Mulheres anunciou nesta quinta-feira a nomeação de Marta como embaixadora da boa vontade para mulheres e meninas do esporte. Na função, a 5 vezes melhor do mundo se dedicará a apoiar o trabalho pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres ao redor do mundo. Além da brasileira, o papel global só é desempenhado pelas atrizes Nicole Kidman, Emma Watson e Anne Hathaway. Na América Latina, a estrela do futebol feminino é a única representante.
Legal, bacana. Orgulhoso da Marta, é muito legal. Parabéns a Marta, realmente um monstro sagrado do esporte brasileiro. Vamos dar uma paradinha no programa do Mundo da Bola, 17h46. Já voltamos com a reta final do programa.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
O Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Que delícia, fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Cabecinha, um dia nós vamos pra Salvador fazer sucesso, hein?
Tomara, Mazella, tomara.
Será que nós andando na praia vou falar, que delícia?
Eu sim, você não.
Ah, tá legal. Ô, tá. Baixo, quando você anda na praia no Leme aí, com esse bigode charmoso, a mulherada fala assim, que delícia!
Só as mulheres com 40 anos ou mais.
Ah, mas é na nossa faixa, querer de 15, 20, 30, não dá, cara. A gente tá velho e coroa já, cara.
É lógico, é lógico.
Ah, bom.
A não ser que eu fosse um Neymar, né?
Aí...
Ou com a grana do Neymar,
se
né?
Se tivesse caindo.
Ou com a grana do Vamburgo também, podia ser, né?
Tá bom, então tá legal. Mas sempre, a gente tá brincando, mas sempre com muito respeito. E a gente tá falando isso porque a beleza das pessoas encantam, né? Então isso é bem legal
a
falar,
destacar.
A interior aqui, também, claro.
Você prefere a Nicole Kidman, a Emma Stone ou a Anne Hathaway?
É uma mistura das três, pronto.
E o cabeça que gosta de cinema, prefere quem?
Eu sou...
Como atriz ou como beleza?
É,
não, pessoa? Como beleza, beleza.
Nicole Kidman.
Eu antigamente fico aqui, mas agora eu acho que fico a Anne Hathaway, hein?
E você, no seu gosto pessoal, meu amigo Jorge Vamburg? Não opinou.
Não cheguei a ouvir o nome das três. Uma é a Anne Hathaway.
Nicole Kidman e a Emma Stone.
Nicole Kidman.
São três grandes atrizes, né? Verdade
é essa. São três grandes atrizes, mas eu ficaria com uma quarta que não está nessa lista do Márcio, mas que eu acho a mulher mais maravilhosa que eu já vi no cinema ultimamente, que é a Marion Cotillard, aquela do filme Aliados. A que tirou a
Angelina
Jolie do Brad Pitt.
É uma bela atriz, gosto muito dela como atriz. Agora, em termos de beleza, eu acho que não faz muito.
Gosto é muito pessoal e temos que ressaltar sempre a qualidade, seja do ator ou da atriz, que realmente é o que mais importa. 17 horas, 50 minutos. Vamos em frente. Olha aí o timaço nacional, Rafinha.
Olha aí, o timaço nacional.
E vamos fazer um giro pelo futebol nacional e internacional. Rafael Monteiro traz as últimas de Flamengo e São Paulo. Jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, maneiro.
O atacante Berrio está na fase final de recuperação de lesão no joelho esquerdo. O jogador se lesionou em outubro do ano passado e neste mês de julho chegou à fase final de recondicionamento físico. Apesar da evolução do atleta, os departamentos médico e físico do clube não estipularam data para o retorno. A volta aos campos de Berrio é bem vista pela comissão técnica rubro-negra, principalmente após a saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid. No momento, seu compatriota Marlos Moreno está sendo substituto de Vinícius Júnior nos treinamentos. Berrio apareceria como opção para o técnico Maurício Barbieri. Outra notícia boa veio do departamento jurídico. No último jogo antes da Copa do Mundo, na 12ª rodada contra o Palmeiras, 6 atletas foram expulsos, sendo 3 de cada lado. Pelo lado rubro-negro, Dourado, Jonas e Cuejar foram julgados pelo STJD e terão que cumprir apenas suspensão automática. Pelo lado do Verdão, apenas Luan pegou o gancho de 2 jogos. Já Jailson e Dudu tiveram o mesmo desfecho dos jogadores cariocas. Já o São Paulo, próximo adversário do rubro-negro no Brasileiro, apresentou o seu novo uniforme. O ex-jogador do clube, Kaká, foi o principal garoto propaganda. Além de Kaká, jogadores do clube também participaram da ação promocional. O tricolor paulista estreia seu novo uniforme na partida contra o Flamengo no Maracanã na próxima quarta-feira. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, mais informações sobre o Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, a CBF informou o Flamengo que a condição de jogo para Paolo Guerreiro no Brasileirão, a gente lembra que ele está com um efeito suspensivo lá do Tribunal da Suíça. Ele só
justiça
pode...
comum, diga-se
justiça
de passagem.
Justiça comum, diga-se de passagem. Ela tem que ser oficializada em documento enviado pelo Tribunal da Suíça, dizendo: atacante Paolo Guerreiro está liberado para jogar futebol até que o recurso do julgamento de doping seja julgado.
Então você acha que ele tá legal, sem problema?
Não, então tem que esperar, tem que vir o documento da Suíça para liberar ele, Mazella.
Bom, já estamos na reta final, eu quero saber a opinião de Vamburger e também de Márcio Guedes a respeito da situação, porque cada um fala uma coisa. Vocês escalariam, ou começar com você, Márcio, você escalaria o Paolo Guerreiro agora na volta do Brasileirão, semana que vem?
Não. De qualquer maneira, não, porque podia ser prejudicado depois com perda de pontos, suspensão do clube e tal. Eu acho que tem que esclarecer muito bem a situação, que já é meio confuso, né? Ele tinha sido suspenso, depois foi liberado, depois foi para jogar só a Copa. É uma confusão danada. Eu acho que houve muito exagero nessa punição ao Guerreiro. E tem que esperar o que vai acontecer, se ele pode jogar ou não. Só isso.
Você, Van Burg, se arrisca, não tendo uma informação clara, precisa, que dê margem à dúvida, você arriscaria?
Não, a CBF já firmou posição, não pode escalar. Tem que haver um documento vindo da Suíça para esclarecer a situação. Agora, eu me lembro, eu tenho inclusive a matéria guardada comigo, que foi publicada na época, que o presidente do Tribunal Federal Suíço, que concedeu a liminar, deixou bem claro que estava concedendo a liminar em caráter humanitário, emergencial, etc., para o Guerreiro disputar a Copa. Não suspendeu a punição integralmente, não. Então, o Flamengo não vai correr esse risco, né?
Vamos ver. Fala, Luiz Ferreira.
Informação que vem do futebol mineiro. Agora, Mazella, o atacante Roger Guedes não é mais jogador do Atlético Mineiro. O jogador, o artilheiro do Campeonato Brasileiro...
Já assinou até a rescisão do contrato.
Assinou a rescisão do Roger Guedes com o Atlético Mineiro. Já foi publicada no BID. O jogador vai para o Shandong Luneng, da China. Vai render o Atlético 2 milhões e 500 mil euros.
Sobre Neymar alguma coisa, é isso?
Sobre Neymar tem uma bombinha, hein, gente? Real Madrid manda representante a Santos para negociar com o pai de Neymar. Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid para a Juventus e o Real quer uma nova estrela e está puxando as fichas no Neymar.
Você jogaria essa ficha no Neymar, Van Burg?
Acho que o Real Madrid está certíssimo, claro, precisa de outra estrela e só quem pode, igualar o Cristiano Ronaldo em matéria de prestígio é o Neymar, porque o Messi é impossível tirar do Barcelona. Então já o Neymar, eu acho que com uma boa conversa lá com o dono do Paris Saint-Germain, o Real Madrid leva.
Para você é diferente, mas se você jogaria essa grana toda no Neymar para ir para o Real Madrid no lugar do Cristiano Ronaldo?
Eu acho que isso daí é uma fake news. Eu acho que não vejo condições nesse momento do Neymar ir para o futebol espanhol, não. Embora haja sempre essa briguinha de Real Barcelona, e eu acho que vai criar lá, se isso acontecer, um clima para o Neymar que não vai ser muito bom, não. Mas, de qualquer maneira, o Neymar é um grande jogador. Se ele jogar seriamente, sem querer ser o dono da cocada preta, ele pode ser um jogador fundamental para qualquer time, né? Mas não creio que essa transação seja realizada agora, não.
É engraçado. Ninguém me tira da cabeça. Se isso realmente acontecer, ele ir para o Real Madrid, ninguém me tira que foi uma triangular já armada. Ele saiu, foi para o Paris Saint-Germain.
Tabelinha?
É, uma tabelinha. Depois, indo para o Real Madrid. Ninguém me tira da cabeça. Opinião minha, pessoal. Nada além disso. Mais informações, Luiz Ferreira.
Uma de cada outro grande clube do Rio de Janeiro. O Botafogo autorizou o intermediário a trazer proposta do Genoa da Itália pelo zagueiro Igor Rabelo. O Vasco está de olho e negocia, pode trazer aí o atacante Maxi Lopes, argentino, ex-jogador do Grêmio. E o Fluminense pode trazer, pode acertar a contratação de Brian Cabezas. E não, ele não é meu parente, Mazella.
Brian Cabezas?
Brian joga onde, o Brian
Atacante
Cabeça?
Atacante equatoriano, ele joga... Cadê? Isso,
olha só, quando você procura aí...
No Atalanta, da Itália.
Cara que tá na Europa e volta pra América do Sul porque não deu certo o final de carreira. Eu tenho essa mesma tese. 21 anos, então não deu certo ainda, tá muito novo.
O Fluminense devendo a todo mundo, paga salário, vai contratar jogador, não tô entendendo.
Tá feia coisa o negócio. 17 horas e 57 minutos... Meu amigo Márcio Guedes, foi um prazer inenarrável tê-lo com a gente aqui no programa No Mundo da Bola, hein?
Um grande abraço a você, pro Cabeça, pro Van Burg, e foi realmente uma reunião muito simpática nessa tarde, noite meio fria aqui no Rio de Janeiro.
Vê se paga o jantar que você tá devendo, a gente combina jantar, até agora você não pagou um jantar, hein? Brincadeira, hein?
Não, eu devendo jantar, não, eu pagarei com o maior prazer, eu não tô devendo nada não, por que devendo?
Isso é uma... A velha cavada.
Você que tá me devendo desde 71, aquele empurrão lá do...
Meu Deus do céu.
O barco do Pirajara.
Só você viu o empurrão. Meu amigo Van Burg, você viu algum empurrão em 71 do Marco Antônio Birajara? O Birajara era um goleiro nanico, tinha 1,45m, pô. O outro era grande. Esses botafoguenses, por isso que na tua, que o chororô não para, hein, meu amigo Van Burg?
É verdade.
Tá vendo então? Viu? O Van Burg light, tranquilo, você provocou o Van Burg no programa todo. O programa todo, você. e o Vamburgo com aquela flegma inglesa, vascaína. Flegma. E vascaína que não entrou na sua pilha. Até logo, esse é o Márcio.
Um abraço pra vocês, tchau.
Vamburgo, parabéns pela conduta, não entrou na pilha do Márcio Guedes, sempre esclarecedor, inteligente a sua opinião. Parabéns, viu, meu garoto? Cadê palmas para o Vamburgo? Agora...
Uma bate palma rápido, tá acabando.
Vai
o programa.
Vai acabar o programa. Ô, Vamburgo, sou seu fã,
hein? Muito obrigado e uma boa noite e até amanhã.
Tchau, Vamburgo. Um abraço carinhoso pra você. Obrigado principalmente a você, ouvinte em todo o Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia, toda a rede nacional de rádio, curtindo o programa do Mundo da Bola, com opinião, com informação e também com muita descontração. Obrigado, Luiz Ferreira.
Até amanhã.
Ao Rafael Espíndola, ao novo rei de Salvador. E a gente vai tocando o nosso barquinho aqui no microfone esportivo do Brasil. Boa noite. A todos.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.